Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Criação Medicamente Assistida, Sr. Professor, eu queria, antes de mais, pedir desculpa pelo atraso e pelo tempo que tiveram à espera. De facto, a nossa agenda para hoje acabou por ficar mais sobrebada com assuntos que não pudemos, de facto, adiar. E ainda adiámos para um assunto para a próxima reunião, no sentido de nos esforçarmos a que esta audição fosse o mais rapidamente possível. Feitas esta justificação para o atraso, queria cumprimentá-los, agradecer a vossa presença. E é sempre com muito gosto que cumprimos esta obrigação também da Assembleia de vos ouvir, no sentido de ouvirmos a apresentação de um relatório de atividades desenvolvida nos centros de PMA. Passava-vos desde já a palavra e passava a palavra a quem, ao Sr. Presidente. Seja como for, a seguir passo a palavra também aos grupos parlamentares e depois novamente a quem entender que deve responder, para podermos ficar esclarecidos sobre matérias que, de facto, ainda estão a fazer os primeiros passos neste caminho interessante que é o mundo da procriação medicamente assistida. Faz favor, doutor.
Senhora Presidente, Senhora Deputada, Vice-Presidente, peço desculpa. Muito obrigado pelas palavras sempre amáveis que nos dedica. Portanto, isso é a nossa obrigação, a prestação de contas. Acho que é uma atividade essencial no Estado de Direito e num regime democrático e, portanto, o Conselho tem muito gosto em fazer esta dupla prestação de contas, por um lado a atividade do Conselho e por outro lado a atividade dos centros. Não vou, portanto, extensivo aos senhores deputados, é um gosto. Vou tentar ser breve para não ocupar demasiado o vosso tempo, mas antes do relatório eu gostaria de dar conta de um evento que aconteceu nos dias 9 e 10 de outubro nesta casa, na sala do Senado. Eu já tive a oportunidade de agradecer particularmente, mas ainda não oficialmente, porque temos tido muito trabalho, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, por todo o bom acolhimento que deu a esta iniciativa. Aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República fez-se representar oficialmente neste evento pelo Presidente do Conselho, da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, o Professor Alexandre Quintanilha. E foi uma coisa que as pessoas que estiveram neste evento também enfim, ficaram muito, muito sensibilizados com isso e com este edifício lindo que é o Parlamento. Portanto, isto foi uma reunião de representantes das autoridades dos países da União Europeia. Portanto, é sob a égide das diretivas europeias que foram transpostas para a legislação portuguesa pela Lei 12/2009 e pelas leis que sucessivamente as alteraram, a 1/2015 e a 99/2017. Portanto, enfim, são uma série de diretivas. E sob este chapéu existem vários joint actions, portanto, programas. Este, o ARTICS, Assisted Reproductive Technologies and Hematopoietic Stem Cells, portanto, estas diretivas, como sabem, têm a ver com as células humanas neste caso concreto, este programa tinha a ver com as células reprodutivas e com as células do cordão. Agora, embora isto não seja da minha competência, mas existe um banco público do cordão que se calhar mereceria, está na dependência do IPST e que se calhar mereceria uma atenção mais cuidada, porque o trabalho que eles fazem é muito importante e vale para o Banco Público do Cordão tudo o que o Conselho vem dizendo acerca do Banco Público de Câmetas. Portanto, é uma atividade que é necessária, que é fundamental, e é preferível que haja uma entidade pública que não está preocupada com o lucro, porque, enfim, nós vivemos numa sociedade de mercado e não queremos deixar de viver. Mas, mais não seja até para estabelecer uma concorrência mais leal para os beneficiários, os organismos públicos são importantes. Portanto, este é um projeto que é financiado pela Comissão Europeia, portanto, estavam representantes, por Portugal estava o Conselho e o IPST, foi desenvolvido, portanto, um trabalho, estes são os países que estiveram representados, estes são os países que estão representados, como vêem, quase toda, portanto, a União Europeia. Estes são os, enfim, os objetivos que foram traçados. Isto é uma fotografia de conjunto onde falta muita gente, porque a sala estava mais cheia. Este evento foi importante e é por isso é que eu estou a aborrecê-los com isto, porque, primeiro, por ter realizado em Lisboa, o que significa que é um reconhecimento do trabalho dos organismos portugueses, das entidades reguladoras portuguesas, e o Conselho aceitou organizar, com uma colaboração imprescindível dos serviços da Assembleia da República, este evento, porque há dois objetivos que o Conselho tem vindo a prosseguir desde que começou com estes contactos internacionais. Primeiro, é mostrar que a legislação portuguesa, em que existe uma regulamentação específica para as células reprodutivas, distinta das outras células humanas, é o caminho mais adequado. Portanto, as outras células, todo o trabalho que é feito com as outras células e tecidos e órgãos, destina-se a procurar curar, a procurar tratar um corpo humano que já existe. As células reprodutivas e todo o trabalho das entidades reguladoras nas células reprodutivas visam ajudar ao nascimento de novos seres humanos. E se nós discutimos tanto, quer internamente, quer na União Europeia e quer noutros organismos, o estatuto ético, o estatuto legal do embrião, é para nós incompreensível que isso não tenha um tratamento nas diretivas. Portanto, em última análise, nós temos, durante estes anos, procurado criar áreas de diferenciação no âmbito da aplicação destas diretivas europeias para as células reprodutivas, mas o nosso objetivo, só que sabemos, todos nós sabemos que é um bocado complicado estabelecer diretivas a nível da União Europeia, mas o objetivo ideal será que haja uma diretiva específica para as células reprodutivas, diferenciada das outras células humanas. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo é a criação de uma plataforma de colaboração entre todas as entidades reguladoras que têm competência na área da reprodução assistida. Enfim, vamos ser... Nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer à União Europeia. Espera-se que ela se mantenha, apesar dos problemas que tem. Mas a Europa vai continuar. E os problemas das pessoas que têm necessidade dos tratamentos ou dos procedimentos de PMA vai continuar a existir, haja o que houver. E, portanto, o estreitamento das relações entre as entidades reguladoras de todos os países da União Europeia é fundamental para criarmos relações de confiança, relações de colaboração, e para que as melhores experiências possam ser disseminadas por toda a Europa. Portanto, estes eram os objetivos que levaram o Conselho a aceitar este encargo, que, enfim, foi um bocado pesado, e sem a colaboração também do Serviço da Assembleia da República não seria possível, mas o evento realizou-se. Na próxima sexta-feira vai ser apresentada formalmente uma proposta à Comissão Europeia no sentido de oficializar a criação desta rede de colaboração entre as entidades reguladoras portanto, e depois no dia 14 de novembro haverá um debate dessa proposta. Portanto, as coisas estão a andar no bom sentido e Portugal, tenho o enorme gosto e prazer de dizer, está na linha da frente e mesmo em termos de legislação, portanto, pelas razões que eu já apontei, e de facto eu disse isso e já disse isso várias vezes, é para mim perfeitamente surpreendente e incoerente que a União Europeia não tenha a perspectiva que os portugueses tiveram em 2006, que é fazer uma diferenciação entre as células reprodutivas e as outras células humanas, pelas razões que já referi. Antes de dar a palavra ao professor Calhar Jorge, queria apenas destacar, portanto, este relatório é o sétimo da responsabilidade do Conselho. Nos dois anos anteriores, portanto, o registro de atividade já foi feito, não através de relatórios em papel, mas através de uma plataforma informática criada especificamente pelo Conselho para este fim, o que permite uma análise dos dados ciclo a ciclo e não apenas a agregação dos totais dos diferentes centros. E estes dados são todos inseridos diretamente pelos centros nesta plataforma. Estes dados asseguram uma visão pormenorizada das características dos casais tratados, os aspectos técnicos dos tratamentos e os resultados. E esta informação é extremamente relevante para, portanto, poder fazer estimativas, mas também para poder fazer previsões e desenvolvimentos de futuro. Por outro lado, o Conselho espera que esta informação seja útil na escolha das alternativas terapêuticas, nomeadamente para as crianças nascidas, e espera-se também ao mesmo tempo que constitua uma base sólida para a investigação do impacto a longo prazo da PMA e dos seus resultados. Este ano, a mercê de alguns avanços que foram técnicos que foram introduzidos na plataforma, é possível calcular um indicador considerado mais correto no que respeita à eficácia de cada ciclo terapêutico, portanto, há dados mais apurados sobre esta matéria, é o que se chama a taxa cumulativa, e com isto consegue-se, portanto, uma visão mais apurada da totalidade das transferências de embriões resultantes no mesmo ciclo de estimulação ovárica, se quer essas transferências sejam a fresco ou com a criopreservação de embriões. Portanto, houve, constata-se que houve, portanto, 26,5% dos tratamentos com recurso a espermatozoides doados foram executados em centros públicos e 2,6% no que se refere a ciclos terapêuticos com doação de ovócitos. Portanto, aqui o problema da doação de ovócitos é um problema importante e por isso é que eu referi há pouco o Banco Público de Gâmetas, que é uma questão que eu creio que ainda não está suficientemente bem resolvida. Portanto, ainda continuamos a ter problemas. Enfim, embora se reconheçam os avanços, mas acho que ainda estamos muito longe. A concluir, em 2015 nasceram 2.504 crianças como resultado do uso das várias técnicas de PMA, o que representa 2,9% do número total de nascimentos ocorridos no nosso país. Essa foi também a percentagem em 2014. Portanto, há uma situação de estabilidade. A justificação para isto, eu creio que o professor Calhar Jorge estará em melhores condições do que eu para a referir e, aliás, passo-lhe a palavra porque ele é que é de facto o especialista e não eu, porque a minha área é outra. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhora vice-presidente, senhores deputados, é um prazer estar aqui de novo. Vou amassá-los com alguns números que são uma parcela ínfima do enorme relatório que receberam, como é óbvio, e daí a ter chamado, a ter cognominado a coisa de alguns aspectos de maior relevo, e como é evidente, se quiserem interromper-me enquanto os números estão visíveis, façam favor. Isto é, digamos que, ensinar a missa ao padre, a procriação medicamente assistida tem uma relevância social atual absolutamente indiscutível, apesar de, como foi dito, haver áreas em que está a dar os primeiros passos, já vem desde há 30 anos, já existe, enfim, em Portugal, crianças nascidas com mais de 30 anos. mas termos uma ideia global, genérica, do que é que se vai passando e em termos numéricos de quais são as implicações é relativamente recente. Eu só trouxe os números dos últimos 3 anos porque foram aqueles que obedeceram ao uso da tal plataforma que cobre de certeza 100% da atividade. E, portanto, em 2013, as crianças nascidas foram de 2,6% de todas as nascidas em Portugal, com algumas falhas de registro de partos por imigração, por incapacidade de contactos, etc. Em 2014 e 2015, mantiveram-se nos 2,9%, o que, se compararmos com... Nos países em que há 100% de registro de atividade, incluindo o número de partos, que não são muitos, como se vê ali, oscilam desde 6,2% na Dinamarca, há muitos anos o país com maior proporção de recém-nascidos resultantes destas técnicas, um pouco menos, ligeiramente, na Eslovénia, que é um país relativamente pequeno, mas com uma forte atividade de PMA, e depois nós estamos ali com 2,9% e a Itália 1,9% e Malta 0,6%. É claro que, enquanto o relatório que eu estou a apresentar se refere a 2015, e portanto ainda com o paradigma de tratamento de casais inférteis e não com as novas beneficiárias, estes dados europeus correspondem a 2013, que é o último registro publicado. Em termos de atividade das técnicas mais habituais, quer em número, quer mais ouvidas, chamadas técnicas de segunda linha, fertilização in vitro e microinjeção, a linha de cima é o total e mostra que houve uma subida entre 2014 e 2015 e uma quase estabilização em 2016. As linhas de baixo estão a verde, se é que se consegue perceber o verde, mas é o mais claro, é o setor privado, que teve uma diminuição importante no pior momento da crise financeira, em que os casais optaram genericamente por adiar os seus projetos de vida. No setor público mantém-se mais ou menos estabilizado, porque a esmagadora maioria dos centros públicos atingiram o seu teto máximo de capacidade de resposta e, portanto, se houver mais procura, aumentam as listas de espera, mas a atividade em si já não aumenta. O setor público e o setor privado estão ali colocados, eu leria, 9 centros públicos de PMA e 17 centros privados, isto é o que existia em 2015. Distribuídos os centros públicos, 4 no norte, 2 no centro, 3 na região LVT e 0 em todo o resto do país, o que significa que todos os poucos centros que existem em Lisboa e em Almada têm que dar resposta a uma população de todo o sul do país, consequência, listas de espera muito longas. Uma ideia genérica de atividade, azul mais enfim, vermelho escuro, quer dizer a atividade em que foram usados os ovócitos da própria, do elemento feminino do casal, e as outras duas fatias correspondem a cerca de 11% de toda a atividade em que foi usado em que foram usados ovócitos doados. As técnicas dividem-se muito diferentemente pelo setor público e privado. A azul é o setor privado e a castanho é o setor público, e vê-se que tudo o que é tratamento intraconjugal anda à volta de 50%, tudo o que diz respeito à doação é residual no Serviço Nacional de Saúde, com exceção de algumas inseminações com esperma de dor, que são a coluna da direita. E isto, como foi já realçado pelo Dr. Eurico Reis, prende-se... Em 2015, prendia-se com a prática inexistência de capacidade de resposta do Banco Público. Agora, houve algum incremento, espera-se que haja uma melhoria, mas também multiplicaram seguramente as candidatas a beneficiárias e, portanto, o balanço equilibrado, eu creio que ainda está longe de ser conseguido. Um dado que eu penso que é importante para os senhores deputados e as senhoras deputadas é este, que diz respeito à acessibilidade. Há um cálculo internacionalmente aceito que diz que o número ideal de ciclos por milhão de habitantes para satisfazer as necessidades de uma população seriam 1.500 ciclos de fertilização in vitro barra ICSI por ano. E temos ali, nos países com os registros completos, a nossa posição, enfim, com uma elipse para chamar a atenção, e estamos, de facto, com os nossos 600 e quase 700 de 2015, e não houve, infelizmente, melhoria significativa, estamos naquela posição de muito afastamento dos tais ideais mínimos, enquanto há países, enfim, que, como veem, ultrapassam, quase duplicam esses mínimos. Os resultados globais são genericamente estáveis, isto não quer dizer que estejamos a trabalhar pior, quer apenas dizer que se mantém as condições técnicas e a população é que vai envelhecendo, o que significa diminuição da capacidade de resolução dos seus problemas, é um dos grandes óbices das listas de espera, é o envelhecimento feminino com a consequente descida da probabilidade de êxito. Isto é fertilização in vitro, para terem uma ideia em relação à Europa e aqui a todos os países que forneceram dados para o registro europeu, estamos naquela posição, enfim, confortável, até porque a esmagadora maioria dos países que estão no cimo da lista são países com registros voluntários em que se suspeita instintivamente que só os centros com bons resultados é que fornecem os dados. E, portanto, enfim, eu não valorizaria muito os que estão na fase inicial da lista. Em relação à microinjeção, é o mesmo panorama, com resultados um pouco mais baixos, porque a técnica dá um pouco menos de resultados. E na Europa nós descemos, enfim, 3 lugares ou 4 no ranking, se estes rankings valessem alguma coisa. Porque há filosofias e políticas nacionais que mudam completamente e tornam não comparável estes valores. Também em relação à técnica de transferência de embriões criopreservados, houve uma melhoria progressiva e agora uma estabilização. Em relação à doação de ovócitos, em como é claro, os resultados são substancialmente superiores, porque, por definição, as doadoras são raparigas jovens, o que significa eficácia biológica assegurada e, portanto, são resultados extremamente compensadores para quem tem indicação para recorrer a estas técnicas. A inseminação intrauterina ou a inseminação artificial tem uns resultados muito rasteiros, muito estáveis, muito semelhantes ao expectável em toda a Europa, é mesmo assim, faz parte das características da técnica. Agora, se me permitem 2 ou 3 minutos para chamar a atenção para 2 aspectos muito importantes. Um deles é a idade do parceiro feminino, que eu já fui aflorando, e a curva de beneficiárias na nossa atividade PMA é aquela coisa estranha. E a descida abrupta aos 40 anos é porque o Serviço Nacional de Saúde deixou de ter, portanto, tem aquele limite de financiamento. Portanto, não há uma curva homogénea, porque a partir dos 40 anos não existe financiamento. Isto é uma coisa que pode ser vista como um prejuízo para as pessoas, os casais com as senhoras mais velhas, mas que eu diria que é o resultado de uma circunstância da natureza que está expressa neste gráfico, que é a linha verde, que é a intermédia, é a dos partos de acordo com a idade das senhoras, e aos 40 anos a probabilidade de êxito ronda aos 10%, aos 41 os 6%, e a partir daí é um declínio ainda mais acentuado. Portanto, quando se fala, para mim como técnico e como diretor de um centro público, quando se fala em aumentar a idade dos casais, eu fico com os cabelos completamente em pé. porque isso vai significar envelhecer todas as senhoras que estão em lista de espera para esperar 10% de taxa de êxito nas senhoras com mais de 40 anos, o que não me parece de modo nenhum balanceado em termos das necessidades sociais. O que é preciso é aumentar a capacidade dos centros e não deixar envelhecer as senhoras, e portanto elas não chegarem às unidades e aos centros já a rondar os 40 anos. Mas pronto, isto é um desabafo. E isto é visível, que é da idade das senhoras, porque se usarem ovócitos de dadora, independentemente da idade das receptoras, é praticamente um planalto a capacidade de resposta, e portanto a taxa de parto por utilização quando se usam ovócitos de dadora jovem é igual independentemente da senhora ter 40, 45 ou 48 anos. Portanto, isto é inerente à nossa espécie. O outro ponto, que não é a idade, é o número de embriões transferidos, que é um dos nossos problemas também, porque continuamos a ter cerca de 20% de gravidezes múltiplas, praticamente todas gemelares, mas continuam a ser 20%, o que tem, enfim, alguma delicadeza e sensibilidade em termos das complicações obstétricas e da prematuridade das crianças. Temos, como é evidente aqui, as duas primeiras colunas são de gravidezes em que nasce um único feto. A terceira é gêmeos, a quarta é trigêmeos, e é a proporção de prematuros. O que significa que, se forem gêmeos, 70% das crianças nascem prematuras, se forem trigêmeos, 100% nascem prematuras. E porquê é que eu trago isto aqui? Porque os senhores deputados são o corpo decisório da nossa sociedade, e há países em que aumenta-se o número de tentativas por casal, mas obriga-se a que as duas primeiras tentativas só tenham um embrião transferido abaixo dos 35 anos. Essa legislação que existe na Bélgica desde 2003 tem como consequência poupar dinheiro naquela visão de longo prazo, porque, feitas as contas, o consumo financeiro de ter em unidades de cuidados de recém-nascidos prematuros durante algum tempo compensa financeiramente a dar, em vez de 3, 4 ou 5 ou 6, na Bélgica é 6, oportunidades a um casal, desde que as duas primeiras tentativas, se tiver menos de 35 anos, tenham que obrigatoriamente só transferir um embrião. Portanto, feitas as contas entre o que se paga para tratar os recém-nascidos prematuros e o que se disponibiliza a um casal, sai mais barato. Mas, enfim, é uma forma de fazer contas. Em Portugal, a taxa de transferências de embriões de mais do que 2 tem diminuído continuamente, vamos em 1,5% e agora até já diminuiu mais, mas dada a melhoria tecnológica e das características laboratoriais, a taxa de gêmeos mantém-se estável à volta dos 20%. Já foi 22, mas está em 20, a 20%. Agora, apenas mostrar dois slides, um sobre a doação de gâmetas, e este é um slide mais atual, foi mostrado em maio na reunião com os centros, em que se vê que desde 2013 houve 1.316 dadoras de ovócitos, que dois terços fizeram uma única doação e 10% fizeram três doações. Em contrapartida, em espermatozoides houve 123 dadores, o que, se dividirmos isto por 4 anos, dá 30 dadores por ano. Isto é uma coisa absolutamente insuficiente, seja para o que for. Não quer dizer que não tenha havido mais candidatos a dadores, mas é norma internacional e conhecido que 60% dos candidatos a dadores são excluídos do processo. No screening, seja da história familiar, seja das análises, seja do estudo genético, seja que depois há alguns que desistem eles mesmos, mas 60% dos candidatos iniciais não concretizam dádivas e, portanto, o número de dadores concretos até ao final de 2016 era, de facto, deprimente. Temos esperanças que, com a nova atuação e atitude de multiplicar centros de recrutamento, que as coisas melhorem, mas, como se calcula, isto é muito, muito insuficiente para as mulheres sem parceiro ou para os casais de mulheres. E, finalmente, não é bem PMA, mas nós temos também este registro à margem, é o registro das técnicas para a preservação do potencial reprodutivo futuro, essencialmente aqui em doenças oncológicas, mas, enfim, no caso dos homens há também muitas vezes criopreservação de espermatozoides meramente por razões logísticas de o marido não consegue vir quando se faz o tratamento porque trabalha algures, etc. E, portanto, a coluna da criopreservação de espermatozoides na ausência de doença é muito grande por razões logísticas, mas não é muito maior do que a última de todas, que é por doenças oncológicas. E desculpem o tempo. Estou.
O problema das compensações aos doadores é um problema que nós vamos ter que discutir algum dia, não é? E, portanto, e temos que saber se queremos ter... Enfim, não, nenhum de nós pretende que isto se transforme na Espanha. Se nós queremos ter crianças, vamos ter que ter dadores e dadoras. E, portanto, isto é um problema que existe, que é real, e nós vamos ter que o afrontar. Portanto, o problema da compensação aos dadores. O professor Calhar Jorge é uma pessoa mais otimista que eu. Eu confesso que não sou tão otimista relativamente aos aumentos das dádivas. Só que elas são mesmo necessárias, porque, enfim, nós estamos a importar material genético do estrangeiro, que eu acho que é uma coisa que também, enfim, me aflige um bocadinho. Peço desculpa.
Muito obrigada. Obrigada, professor, pela sua magnífica exposição e por ter escolhido assuntos e números tão relevantes que eu acho que nos deixam a todos a pensar que, de facto... Portugal, por um lado, foi pioneiro em muitas coisas, mas temos que continuar a evoluir e eu queria agradecer pela atividade que têm produzido ao longo e que têm desenvolvido ao longo destes anos e que vêm sempre no sentido de melhorar e de aperfeiçoar e dizer ao Conselho que, de facto, nós, enquanto deputados, temos sempre... fundamentadas as nossas decisões e a última lei que aprovámos também teve o vosso contributo e a vossa ação, temos sempre a preocupação de fundamentar as nossas decisões com uma fundamentação da comunidade científica e através também do Conselho. Portanto, acho que todos nós só temos a ganhar com a apresentação deste relatório. E passava desde já a palavra aos senhores deputados que me solicitassem. Senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimentava naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do PSD o senhor Juiz Conselheiro Eurico Reis, o senhor Professor Calhar Jorge. É um prazer tê-los connosco. Diz a geneira, peço desculpa. Eu escrevi juiz, desembargador e disse conselheiro. É um prazer, dizia, ter-vos convosco e naturalmente é um orgulho ler relatórios como aqueles que os senhores nos apresentam, porque demonstra efetivamente todo o trabalho que vossas excelências realizam e têm realizado ao longo destes anos todos. Eu confesso que estou com muitas tentações de vos fazer perguntas para lá do relatório 2015, porque, entretanto, produzimos muita e boa legislação nesta Casa, também com a vossa colaboração, como disse a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, muito da vossa colaboração, mas, no entanto, há dois ou três pormenores referentes ao relatório que eu gostava de vos colocar algumas questões. E uma das que me chamou a atenção, e que, entre outras questões que são referidas no relatório, uma delas eu não tenho a certeza da página, mas diz alguns que o número total dos ciclos das principais técnicas de PMA, excluindo a inseminação intrauterina, aumentou 8.9 em termos percentuais, mas que as taxas de gravidez e de parto diminuíram ligeiramente. E a minha pergunta é, podemos concluir também naquilo que disse o Sr. Professor Calhar Jorge, de haver muito mais população envelhecida e, portanto, as mulheres que vos chegam aos centros para fazer tratamentos chegam já a rondar as idades de 40 anos e isto é, de facto, uma coisa que me preocupa muito e ao meu grupo parlamentar também, porque há aqui qualquer filtro que tem que ser introduzido designadamente nas consultas prévias que muitos médicos de família vão fazendo a estas mulheres pelo país fora e que só as remetem para este tipo de tratamento já quando chegam a uma idade em que não estão com umas taxas de fecundidade tão boas. E, portanto, o facto de elas só chegarem a estes serviços com 40 anos, há aqui, parece-me, que alguma falha no caminho, pelo menos na informação que é prestada a estas pessoas, para que estejam durante anos a tentar fazer qualquer outra coisa que não recorrer a estas técnicas diretamente e prejudicando naturalmente as taxas que depois aqui vão ser apuradas e vão ser conseguidas. Mas a minha pergunta é, então podemos concluir desta conclusão que apresenta o relatório que, pese embora se tenha recorrido mais a técnicas de PMA no nosso país, ainda assim as taxas de gravidez e parto baixam? Podemos concluir isto? Relativamente a outras questões que nos foram aqui presentes, as inspeções, peço desculpa, vou fazer uma antes. Há cerca de um ano, o senhor juiz desembargador, numa notícia que saiu num jornal, admitiu que existiam falhas na fiscalização nos centros de PMA por falta de recursos e de meios financeiros. E disse mesmo que a situação era absolutamente preocupante. E a minha pergunta que deixo, Sr. Juiz Embargador, é como é que está esta situação agora? Se efetivamente houve melhorias, se não houve, e deste relatório referente a 2015 e das fiscalizações que, entretanto, Vossas Excelências produziram, se há novidades, se mantém esta preocupação. Eu gostava de os ouvir também quanto a esta questão. Relativamente a um número que nos aparece sistematicamente há anos nestes relatórios e que tem a ver com a disseminação destes centros públicos pelo país, e em concreto na região sul do país. Portanto, sabemos que a região do Alentejo não tem nenhum centro PMA público, continua a não ter, e no Algarve também só há um. E a minha pergunta é se está ponderado a abertura de algum centro público para estas regiões, concretamente para a região do Alentejo, que não tem nenhum. No que respeita à existência de listas de espera, que continua a haver, e muitas, e no que diz respeito ao acesso a consultas de fertilidade, que medidas é que Vossas Excelências consideram que devem ser tomadas com vista à redução destes tempos de espera nas consultas de tratamento de infertilidade em concreto? O Sr. Ministro da Saúde avançou já em 2016 e na sequência da legislação que foi produzida aqui na Assembleia da República, que o Governo estava, aliás, a pensar em vir a recorrer a centros privados na sequência da entrada em vigor de determinadas normas, que veio alargar, como sabemos todos, o espectro dos beneficiários. Gostava de saber também como é que se encontra este processo, se tem alguma novidade quanto a esta afirmação do Sr. Ministro. No que se refere às inspeções também ainda realizadas aos centros de PMA, como é que avaliam os senhores doutores a atividade desses centros e no que respeita em concreto à qualidade e à segurança das práticas que aí são realizadas? E mais? No demais, eram mesmo questões que têm a ver com a atualidade da implementação da lei, concretamente com a regulamentação que, entretanto, foi sendo produzida, e, portanto, são impactos que têm a ver com relatórios que Vossas Excelências produzirão, certamente, em anos vindouros. E, portanto, para já reservo-me para estas perguntas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente da Comissão Nacional da Progressão Medicamente Assistida, bem como o Sr. Professor, saudá-los pela apresentação de um relatório de alta qualidade que, obviamente, traduz o trabalho de grande qualidade que tem vindo a ser promovido pelo Centro. Este relatório dá-nos conta da estabilidade que esta área tem vindo a assumir no nosso país, sendo que a integração dos novos avanços, ainda não plasmados neste relatório, mas ao que me foi dado a perceber, também vão na linha de garantir toda esta estabilidade no quadro dos serviços que têm vindo a ser prestados. Eu gostaria apenas de colocar duas questões. Não sei se terão condições de me responder, pelo menos à primeira, porque o relatório não a traduz ainda, mas pela vossa sensibilidade e porque trabalham diretamente com a área, embora não esteja ainda traduzida em números, gostava de perceber se me podem adiantar alguma coisa relativamente a esta matéria, que tem a ver com a gestação de substituição, portanto, se já há alguma ideia de quantas utentes no quadro desta gestação recorrem aos serviços e, por outro lado, no alargamento da técnica a mulheres que eram excluídas dela relativamente a este tipo de acesso, se também já há alguma ideia de quantas mulheres que tinham sido discriminadas estão a procurar os serviços para poderem ter acesso à procriação medicamente assistida. E uma outra questão que foi aqui colocada já na parte final, que tem a ver com os candidatos. 60% dos candidatos a dadores são excluídos. Eu gostava de perceber porquê. Porquê é que são excluídos e se, como é que podem ser captados. O senhor doutor Eurico Reis falou na questão da compensação. E eu pergunto se também não seria possível, através de campanhas de sensibilização, poder-se fazer esta captação, na linha, inclusivamente, da solidariedade, que nós tão bem discutimos quando fizemos aqui a discussão da gestação de substituição. E eram estas duas questões, sei que a minha colega Antónia Almeida Santos também vai querer fazer um comentário, e por isso, senhora Presidente, pedia-lhe para que o nosso tempo por parte do PS pudesse ser distribuído dessa maneira, não sei como é que vai gerir.
Não, eu já não faço comentário nenhum. Obrigada. Obrigada. Mais algum dos senhores deputados, se faz favor? Se deputada Isabel Garrison Neto, faz favor.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar os nossos convidados hoje e felicitar pelo produto tão rigoroso e detalhado que foi aqui apresentado e que uma apresentação sucinta, obviamente, quase parece tirar muito da envergadura que este trabalho revela, e queria cumprimentar-vos e às equipas que produziram este trabalho, obviamente. E queria começar precisamente por um comentário que o professor Calheira Jorge fez há pouco, quando referiu a situação da Bélgica relativamente à transferência de um embrião abaixo dos 35 anos e aludiu a ela como uma questão de poupança. A minha pergunta é se efetivamente é apenas uma questão de poupança ou se é também uma questão de eficiência, se concorda com essa opção, se ela eventualmente traria, digamos, ganhos para a nossa realidade, dado tudo aquilo que apresentou. E, portanto, gostava de ouvir os seus comentários. Gostava também de saber se, face a esta realidade e percebendo que se mantém em listas de espera, etc., se do ponto de vista de reforço orçamental e de aumento do financiamento por parte do Governo, se houve ou não reforço para esta atividade e se efetivamente continuam a achar que os meios financeiros alocados a esta área são insuficientes para as necessidades reveladas. E, de alguma forma, e porque também se falou das inspeções, já o ano passado tinham aludido a isso, à questão de fazer auditorias e vistorias a serviços privados, se, de alguma forma, e tendo em conta os dados que revelaram, se de alguma forma continuam a ter conhecimento, se têm conhecimento de técnicas de PMA que estejam a ser realizadas fora do âmbito da lei. Era só isto, muito obrigada. Eu peço desde já desculpa porque eventualmente não poderei estar até ao final porque tenho uma reunião que estava agendada, peço desculpa e gostava que tivessem isso em conta, independentemente de responder, porque depois terei acesso às respostas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, em particular o Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis e o Dr. Calhar Jorge. Agradecer não só o relatório, mas todo o trabalho que têm vindo a desenvolver nesta área. E a solicitude com que tenho também trabalhado com esta Comissão e com o Parlamento, não apenas na apresentação do relatório, mas na discussão e muitas vezes com contributos decisivos para alterações legislativas, como recentemente aconteceu. Eu gostava apenas de fazer, enfim, três, quatro questões. Algumas terão a ver com o relatório, outras provavelmente não, mas aproveitar até a oportunidade de os ter aqui para avançar com essas questões. A primeira, tempos de espera nos centros públicos de PMA. É um problema crónico e, portanto, a questão aqui é muito pragmática. O que é que sugerem fazer para resolver este problema, para melhorar este problema, para diminuir os tempos de espera nos centros públicos? O que é possível fazer e o que é necessário fazer? Dentro dos que já existem, se é possível, se é necessário abrir novos centros, enfim, qual é a opinião do Conselho Nacional sobre este assunto? O segundo, o aumento de dádivas, que continua a ser, como vimos e como bem mostraram, em alguns aspectos pouco mais do que residual e, portanto, muito insuficientes para a procura e para o expectável aumento de procura com as alterações legislativas que aconteceram recentemente. Mais uma vez, o que é possível, o que era necessário fazer? Foi já dito que deveríamos considerar um novo sistema de compensações ou um sistema de compensações, mas perguntava para além dessa proposta se é possível tentar melhorar e aumentar as dádivas através de outras medidas, enfim, não colocando de parte, mas se é possível através de outras medidas. Neste momento existe apenas um banco público, não sei do ponto de vista de colheitas, se neste momento se fazem em muitos outros locais colheitas, se elas estão mais próximas das populações ou se a deslocação, por exemplo, ao Porto é quase sempre imprescindível, isso retiraria provavelmente a possibilidade de mais colheitas, não é? Se é necessária uma deslocação sempre ao banco público. E, portanto, o que é que era necessário fazer para aumentar este número de dádivas também? Queria colocar uma questão que tinha a ver com esta última questão que a Sra. Deputada Isabel Garriça Neto também colocou, com uma das últimas questões, que era com a situação do alargamento do número de ciclos. Muitas vezes, ao Bloco de Esquerda, certamente que a todos os grupos parlamentares, chega esta questão da possibilidade do pedido de se aumentar o número de ciclos financiados. E, portanto, era essa a questão, qual é a posição, a vossa posição sobre o assunto, se faria sentido, se é possível, de que forma é que isso impactaria até nas listas de espera, de que forma é que se poderia obviar um pouco esse impacto, como é que era possível fazer. Uma última questão, e esta era aquela que eu dizia que provavelmente não tem a ver com o relatório, tem a ver com o diagnóstico genético pré-implantatório, que tanto quanto sabemos neste momento é feito apenas no Hospital São João no Porto, e existe uma lista de espera também muito grande, um tempo de espera muito grande, e esta é uma técnica que é muito importante e às vezes imprescindível até para o despiste de doenças genéticas, e é imprescindível até para pessoas que querem ter filhos e que querem garantir que não transmitem a esses filhos doenças genéticas, muitas vezes altamente incapacitantes. Por exemplo, ainda há pouco tempo ouvimos falar do problema que os doentes de Huntington têm para aceder a este DGPI, ao diagnóstico genético pré-implantatório. E, portanto, gostaria de colocar também essa questão. Se, na vossa perspectiva, era possível e era benéfico o alargamento de centros que fazem este tipo de técnica e de que forma é que nós podíamos também reduzir os tempos de espera para acesso ao diagnóstico genético. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Peço ao Sr. Deputado Vice-Presidente Moisés Ferreira se pode vir substituir o Sr. Presidente, porque eu tenho um impedimento e já não posso substituí-lo durante mais tempo. Muito obrigada. Tenho que me ausentar, pelo que peço desculpa.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, o Sr. Professor. Primeiro, felicitar pelo relatório e a qualidade do relatório e a profundidade, de facto, dos dados que nos transmitiram, pela exposição também que o fizeram aqui. E já agora, se me permitem, se era possível deixar aqui a apresentação, porque ela é muito sintética. Ela resume, de facto, aquilo que está no relatório, mas, em alguns aspectos, vai um bocadinho mais longe. E, portanto, penso que, pelo menos para o meu grupo parlamentar, se o Conselho pudesse fornecer essa apresentação à Comissão, seria importante para... pela síntese que, de facto, ela produz. Algumas questões sobre o relatório, sendo o último a falar, há naturalmente algumas questões que poderão ser repetidas, mas que nós não gostaríamos de aqui deixar de abordar. A primeira questão prende-se com, desde logo, na página 5, que é onde fazem uma nota introdutória, e dizem que, e o Sr. Professor na sua apresentação também o referiu, que comparando com 2014, que o número total de ciclos das principais técnicas da PMA, excluindo a inseminação intrauterina, foi 8,9 superior. Porém, as taxas de gravidez e de parto diminuíram ligeiramente. As questões que eu coloco é, as razões para isso prendem-se, por um lado, com a questão da idade das senhoras e depois dos gráficos que aqui mostrou, e isso tem a ver com as listas de espera, e de facto são muitas as listas de espera nos centros públicos, e isso é uma questão de facto que nos preocupa. Como é que é possível, no entendimento do Conselho, de facto ultrapassarmos esta dificuldade? A outra questão que se prende também com este, não sei se se prende ou não com esta informação, mas com os dados dos recém-nascidos e da estabilização. De facto, o Sr. Professor, e no relatório também já o disse, mas o Sr. Professor na sua apresentação refere os dados entre 2013 e 2015 revelam essa estabilização ao nível dos recém-nascidos. Tem a ver exatamente com estes dados que acabamos de concluir, ou outras razões para isso. Voltando à questão dos serviços públicos e do setor público, e o Sr. Professor disse que atualmente o setor público atingiu o teto máximo de resposta. E, portanto, isto para nós, de facto, revela-nos uma grande preocupação. Entendemos que deve ser reforçada a resposta pública. A questão que eu coloco é se para aumentar a resposta no setor público passa pela contratação de mais funcionários, de investimento que é necessário fazer nos centros públicos de forma a permitir aumentar a atividade. Quando nós falamos aqui de investimento, estamos a falar de readaptações do espaço, da necessidade de se criar mais condições, para além de uma outra questão que há muitos anos o PCP vem defendendo, a necessidade, entendemos nós, da criação de um centro público a sul. De facto, é inadmissível que ao longo destes anos todos não se tenha, de facto, construído uma resposta pública no sul do país que permita diminuir a afluência e as listas de esperas que estão aqui, quer em Lisboa, quer no Garcia da Horta, porque a resposta pública às pessoas do Alentejo e do Algarve só encontram, de facto, no Garcia da Horta ou em Lisboa. E esse é um aspecto importante. Relativamente ao Banco Público de Gânatas, o Sr. Conselheiro disse que houve melhorias, houve algumas melhorias relativamente aos anos transatos, porque de facto o que nós assistimos é que havia, e foi público, a inexistência da atividade. A questão que coloco é a primeira. Esta melhoria traduziu-se em quê? Qual foi, de facto, a tradução dessa melhoria? Provocada por quê? E o que é necessário fazer para se aumentar a atividade? E uma outra questão, nesta questão da atividade, tinha a ver com a questão do facto, ele está localizado no Porto. Se há, isto repito uma pergunta que já aqui foi feita, se há recolha descentralizada e depois canalizada para o Porto, portanto, essa era uma questão que é importante também, esse esclarecimento, e se sendo possível, o que é que está a ser feito, o que é que está a impedir nesse sentido. Relativamente à questão da acessibilidade e o número ideal de ciclos, o Sr. Professor referiu os 1.500 como uma norma internacional considerada necessária para satisfazer, e passa a redundância, às necessidades. Nós estamos, de facto, muito abaixo disso. Os dados de termos 600 ou 700, de facto, fica muito aquém desse valor. O que é necessário e qual é a opinião do Conselho? O que é que o Conselho pensa relativamente para aumentar estes valores? E uma última questão, também não tem a ver com o relatório, mas tem a ver com uma preocupação que tem chegado ao grupo parlamentar do PCP e que se prende também com o diagnóstico genético pré-implantatório e as dificuldades de acesso às listas de espera que as famílias sentem e o facto de ele só existir, de acordo com as informações que temos e aquilo que conseguimos apurar, só está a ser feito no Hospital São João, no Porto. Se há condições para que seja feito noutras zonas do país, público, para o PCP, isto é importante, é que seja feito no Serviço Nacional de Saúde e que condições é que existem e o que é que o Conselho sabe relativamente a isto, porque de facto isto tem gerado nas famílias que têm doenças genéticas e que são transmissíveis grande ansiedade e coloca-se também o problema de, em algumas situações, ser a única técnica para não a transmissão da doença. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder às várias questões que foram colocadas, passava a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de PMA, o Juiz Desembargador Eurico Reis. Então, ao Dr. Calhar Jorge, então.
Ora, muito obrigado por todas as questões que, enfim, infelizmente se repetem anualmente. Algumas são de pormenor dos números atuais, mas conceptualmente elas repetem-se. Houve um aumento do número de atos de técnicas feito, não só das técnicas de fertilização in vitro e microinjeção, mas também de transferências de embriões criopreservados, que é uma técnica que por si já tem uma eficácia um pouco menor. E, portanto, somando tudo, quer dizer que o número de atos feitos foi mais alto do que o benefício que seria expectável se todos tivessem uma homogénea eficácia. E, de facto, puseram, enfim, ambas o dedo na ferida, a população vai envelhecendo. No meu centro público, há 10 anos a idade média andaria à volta dos 33 anos e meio, agora vai nos 36. A média, o que, descontando que temos algumas jovens, sobretudo a etnia cigana, nos 20 e qualquer coisa, significa que a esmagadora maioria da nossa população está entre os 38 e os 40. E, portanto, isso inevitavelmente tem resultados na eficácia. Depois, o dedo foi posto também na ferida na capacidade de resposta, ou melhor, na incapacidade de resposta. O que é preciso, não creio para lá a concepção de facto, a criação, e eu estou a falar em abstrato, porque há muitas nuances no meio, a criação de um centro localizado a sul do país, para mim, tem toda, instintivamente, toda a lógica e toda a normalidade para uma população que tem que andar centenas de quilómetros para fazer atos que obrigam a muitas consultas, obrigam a muitas coisas, que isto é um desvario. Portanto, um centro adicional no sul do país, nada a opor, antes pelo contrário. Aumentar mais centros não faz sentido. O que é preciso é ampliar os centros existentes, porque já têm massa crítica, porque já têm experiência, porque já têm autonomias, porque já têm instaladas as capacidades e não tem que se começar do zero. Aliás, há países, na Bélgica há 9 centros, na Holanda há 13 centros para o país todo, porque pura e simplesmente não existe a população dos centros privados que aqui aparecem como consequência da incapacidade de resposta no setor público. E, portanto, é preciso investimento, porque não é só aumentar o número de médicos, isso já tem os problemas que tem, é preciso aumentar os espaços nos laboratórios, os equipamentos nos laboratórios, porque há normas de segurança e normas de eficácia que são, enfim, universais e têm que ser mantidas. Portanto, é preciso investimento em estruturas físicas, em equipamentos e depois em pessoas que ocupem e maximizem a utilização desses equipamentos. E, portanto, digamos que isto é uma quadratura do círculo nos tempos atuais, porque até quando se reforma um médico para não reduzirmos a capacidade de resposta é um esforço sobre-humano para conseguir substituí-lo, quanto mais num contexto organizado deste, enfim, mundo mais ideal. Isto e também, enfim, entra em conflito com o que eu expressei que é a política na Bélgica. Quer dizer, é para podermos reduzir, impor uma redução do número de embriões para o número de um, obriga a dar, a disponibilizar àquele casal mais ciclos, portanto, obriga a ter maior capacidade de resposta. Portanto, isto é um círculo vicioso que vai parar sempre na incapacidade de resposta, onde também, enfim, se interpenetra a ideia de referenciar os casais mais cedo. É evidente que eu acho que têm que ser referenciados mais cedo, mas vão para um funil. E, portanto, claro que se chegarem aos 35 anos, hão de conseguir, antes dos 40, fazer o tratamento. Mas, mesmo para a primeira consulta, os centros têm longuíssimos meses de tempo de espera, a quem não tenha doenças e situações identificadas à partida. Portanto, isto é um pouco começar do princípio e ampliar tudo. Não sei se há capacidade para isso.
Sra. Deputada, sim.
Muito obrigada, senhor. Senhor professor, muito obrigada. Mas, num mundo ideal, seria virtuosa essa troca?
No mundo ideal é, e foi isso que foi feito na Bélgica com contas. Nos países escandinavos não fizeram essa política, mas reduziram a transferência dos embriões a um, sem aumentarem as capacidades de resposta, progressivamente ao longo dos anos. E, portanto, com, enfim, digamos que uma eficácia mantida, mas aí temos depois temos a matéria-prima, temos os problemas das populações envolvidas, das saúdes de base, das características sanitárias de gerações, etc. E, portanto, eu diria que a fazer alguma coisa na restrição de embriões teria que se permitir que o casal tivesse mais alternativas, não é? Mas, economicamente, foram feitas as contas na Bélgica e saía mais barato, em direto, saía mais barato. Por ter uma criança de 30 semanas na incubadora e com cuidados neonatais intensivos durante 3 ou 4 semanas, são quantias astronómicas de dinheiro envolvido. E, portanto, a redução do número desses, das crianças a precisar desses cuidados, aumenta o dinheiro disponível para dar maior número de oportunidades a cada casal, assim haja capacidade de resposta. O problema é esse. Eu tenho aqui muitas notas, desculpem, perdi-me. O facto do Sr. Ministro ter, a certa altura, dito que ponderava recorrer a centros privados, eu nunca mais ouvi falar no assunto. Já existe o recurso a centros privados no contexto de casais que estão há mais do que um ano em lista de espera. Isso já existe. E, portanto, eu não sei se haverá alguma movimentação nova, desconheço. O alargamento a novas beneficiárias que já começaram a candidatar-se nos centros públicos também, mas que vão para a tal lista de meses e meses à espera da primeira consulta, e aliás eu escrevo-lhes uma carta a dizer que a consulta será para o mês tal, dia tal, mas chama-se já a atenção que no momento não estão criadas condições de capacidade de resposta em relação aos gâmetas necessários. Esperamos que quando chegar a vez da consulta isso já tenha estabilizado, que é para retemperar as expectativas. E o que é facto é que, apesar de haver um centro de recolha em Lisboa e um centro em Coimbra, que depois mandam as amostras para o Banco Público no Porto, a incapacidade do Banco Público mantém-se e, portanto, nós fizemos meia dúzia de pedidos em Santa Maria e disseram-nos que talvez dentro de 6 meses consigam dar-nos resposta. Mas pronto, isto é o início de uma bola de neve que eu não sei o que é que irá ou não ocupar os centros públicos. Os centros privados, eu não me estou a referir aos centros privados, porque os centros privados funcionam à parte e, portanto, se há um centro que faz colheita para uso próprio, mas os outros o que fazem é importar de um banco de gâmetas estrangeiro e a circulação é fácil e é tudo imediato, sem tempos de espera. Portanto, eu diria que este tipo de atividade, ainda não temos números, isto é 2015, mas este tipo de atividade vai ter seguramente um incremento muito grande no setor privado e muito residual no setor público. As inspeções eu deixo para o Sr. Presidente. Porque são excluídos os dadores? Os dadores são excluídos nos rastreios sorológicos de infecções que podem não saber que são portadores de hepatite ou qualquer outra coisa, são excluídos porque afinal na família há uma pessoa que tem um síndrome qualquer que está por definir e portanto não vamos correr o risco, mas uma muito boa parte é porque afinal não tem uma qualidade de esperma normal suficientemente boa para ser usada. E isto, como digo, é um pouco universal, não tem que ver com a nossa população. É claro que eu não mostrei as idades dos dadores masculinos e eu tive sempre, enfim, imaginei sempre que a população universitária fosse mais sensível a campanhas que existem e no Porto foram feitas várias, mas não é verdade. A proporção maior de dadores é a partir dos 30 anos. E, ao que me dizem os colegas do Porto, há uma razoável percentagem de homens que já têm filhos. E, portanto, digamos que há aqui um estudo sociológico que não tem que ver com o que parecia intuitivo em cidades com universitários, pois seria uma coisa relativamente fácil que as campanhas produzissem efeito. Mas não é de todo verdade. E têm sido feito campanhas e a compensação a que o Dr. Eurico Reis se refere, eu penso que é mais no setor feminino, porque não há países nenhum em que a compensação masculina seja motivadora do que for. São montantes reduzidíssimos, porque incómodos, riscos, deslocações, etc., que está tudo envolvido na doação de ovócitos e que tem o seu peso, não se aplicam aos doadores masculinos. O DGPI é o mesmo problema de alargamento de capacidade de resposta. De facto, só há um centro público no Porto, São João, a fazer. E o fazer significa uma coisa, enfim, significa duas coisas. Uma é ter a técnica de fazer a biópsia do embrião, outra é ter a técnica de escrutinar se existe ou não a doença. Há um conjunto de doenças que, pela sua frequência, a técnica está montada no Hospital de São João, mas 90% das situações são situações genéticas muito raras e, portanto, as células vão a um centro internacional, vão a Bruxelas, onde é feita, enfim, onde está, como é suficientemente grande, conglutina exames de todos os países e, portanto, onde se montam técnicas para coisas que são esporádicas uma vez em cada 10 anos num país pequeno. E, portanto, aqui é um problema de capacidade de resposta, mais laboratório, mais médicos, uma técnica nova, mas depois é muito um problema de financiamento, porque enviar isso para um centro em Bruxelas é qualquer coisa à volta de 2 mil euros por caso. E, portanto, não é a única preocupação, não é a falta de espaço, falta de equipamentos e falta de pessoas. É mesmo intrínseco à própria técnica. Eu diria, claro, senhora deputada Carla Cruz, tenho muito gosto em deixar aqui no ambiente de trabalho a minha apresentação, em nome do Conselho. O senhor Presidente não vê nada em contrário. Já fui respondendo, penso eu, à maior parte das coisas, porque quando me perguntam sobre o número ideal de ciclos, o que fazer, voltamos sempre ao mesmo, aumentar a capacidade de resposta, e aumentar a capacidade de resposta quer dizer maiores laboratórios, mais equipamentos e depois mais pessoas. Só depois, não vale a pena meter mais pessoas sem ter espaço para elas trabalharem, não é? E, portanto, isto é um bocadinho um círculo vicioso. E não me lembro se falhei alguma das perguntas que poderia responder e falta então as que são do Sr. Presidente.
Vamos lá então a isto. Portanto, terei algumas respostas globais e depois algumas mais específicas. Há também um problema de pessoal. Portanto, o professor Calhau já falou dos reformados. Portanto, é que isto começa. Estes problemas, e é só na PMA, portanto, estamos só a falar disso e não estamos a falar nas outras áreas de saúde. Que é o problema da planificação. Portanto, nós podemos ter concepções ideológicas diferentes, mas eu acho que todos nós, na nossa família, nas nossas casas, fazemos planificação tanto quanto é possível fazer. Nestes tempos um bocado imprevisíveis. Mas fazemos planificação. Portanto, isto aqui também tem que haver planificação. Nós temos que pensar as coisas a vários anos de distância, projetando as informações que dispomos. Portanto, há falta de médicos e enfermeiros nesta cidade. Portanto, nos laboratoriais acho que não, mas, portanto, nos laboratoriais arranja-se. Agora, médicos e enfermeiros, há falta. Portanto, cada vez que uma pessoa se reforma, há sempre muitas ginásticas para fazer. Portanto, nós temos que começar a pensar nisto logo nesta altura. Mas, por outro lado, também é uma visão que nós temos de ter sobre a saúde. Portanto, esta questão do DGPI. O professor Calhau Jorge falou da questão de fazer contas, tudo isso. Isto não é só uma questão de vil metal. É assim, as capacidades das sociedades para produzir riqueza são limitadas. Pois é uma questão de gestão da riqueza que existe. Mas nós estamos aqui a tratar sempre com bens finitos. Portanto, depois é um problema, o contar os tostões é um problema ético também, que é saber como é que esses tostões, ou neste caso, cêntimos do euro, podem ser utilizados por forma a produzir melhores resultados, portanto, e mais eficazes. O DGPI, se for considerado o dinheiro que se poupa nos tratamentos destas doenças graves, eu já nem sequer estou a falar, portanto, no problema da dor física das pessoas, alguma dessa doença da antiga que vocês falaram, e que felizmente é minoritária E é por isso é que os exames, os DGPs relativamente à doença de Antígona, como outras, têm que ser feitos, portanto, a Bruxelas. E, portanto, e há este tipo de problemas que o professor Calhau já referiu. Mas o que se poupa, para além da doença, da situação pessoal, portanto, em termos de, por exemplo, transplantes, que muitas vezes são necessários, a própria medicação. Portanto, se nós tivermos essa perspectiva, se calhar é capaz de começar a ser justificado haver mais dinheiro para montar um centro para fazer o DGPI é de facto caro. Portanto, valerá a pena ou não fazer um aqui em Lisboa? Não sei, faço ideia, nunca fiz as contas. Mas como o professor Carajó já disse, o grosso é para ir lá para fora. E se existe já aquele centro em Bruxelas, portanto, nós replicarmos aqui um centro desses, também é um investimento que poderá não se justificar em termos desta de eficácia do uso do dinheiro finito, do valor finito. Mas, insisto, se nós fizermos bem as contas relativamente ao que é que se poupa em sofrimento humano, mas até, portanto, em termos monetários, com a generalização da utilização da DGPI, se calhar justifica-se que seja atribuída uma verba maior para que estes diagnósticos sejam feitos. E se calhar, portanto, justifica-se também o investimento nos centros de PMA. A posição do Conselho tem sido no sentido que realmente se justifica a criação de um centro, portanto, no Alentejo, porque a MAC, Santa Maria e o Garcia da Horta, de facto, estão a rebentar pelas costuras. Agora, também há, por exemplo, um problema interessante. De facto, a criação de novos centros, acho que não vale a pena, porque o professor Calhau já disse isso. Mas há um problema interessante, por exemplo, pegar no caso de Santa Maria. A MAC e o Garcia da Horta ainda terão algum espaço. Mas, por exemplo, Santa Maria está bloqueado. Portanto, o centro de PMA de Santa Maria está num cul-de-sac, não tem por onde crescer. Portanto, parece que vai haver um hospital novo, vamos lá ver, pode ser que... mas o que eu quero significar com estas palavras e meter isto é, portanto, é nós temos que ter uma perspectiva estratégica e a longo prazo relativamente aos problemas de saúde em geral e ao problema da PMA, que é o que aqui nós estamos a discutir. Portanto, não podemos estar a pensar só no dia da manhã, porque senão não romperemos este ciclo. Nunca, nunca romperemos este ciclo. Portanto, este ciclo só vai ser rompido se nós começarmos a perspectivar estes problemas a longo prazo, para procurar, eventualmente, se calhar, sensibilizar o Sr. Ministro das Finanças, ou os vários Ministros das Finanças, para que a ideia de que o investimento em saúde é um investimento reprodutivo, mesmo em termos económicos. Porque, portanto, se nós tivermos crianças mais saudáveis, vai tudo outra coisa, mas, portanto, não se gasta tanto com a saúde, portanto, no Serviço Nacional de Saúde. Hã? Logo aí, começa logo aí. Portanto, eu também acho que essa é uma ideia fundamental. Mas, portanto, a questão é esta, nós temos que perspectivar várias coisas em termos mais no médio prazo, porque senão não conseguiremos quebrar este ciclo vicioso nos vários significados do termo. Continuando do mais simples para o mais, portanto, o que aconteceu, o benefício que houve relativamente ao Banco Público de Clémentas é que aumentaram os locais onde podem ser feitas as recolhas. Portanto, é a MAC e é em Coimbra, para além do Porto. Esta estruturação de ter que mandar as coisas para as amostras depois para o Porto, para depois terem que voltar quando eventualmente voltarem, também acho que não tem lógica nenhuma. Eu acho que na estrutura do Banco Público de Câmara ainda há muito, muito, muito a trabalhar. O Sr. Calhau já explicou melhor aquela questão, portanto, das dádivas, da compensação, põe-se essencialmente relativamente às dadoras. A questão da sensibilização, eu acho que há muito ainda para fazer em termos de sensibilização. Mas em termos de sensibilização, há um outro assunto, que é campanhas de educação sexual para a fertilidade. porque é assim, portanto, a fertilidade, ou melhor, a infertilidade é uma doença que está a aumentar. E a única solução para nós resolvermos este problema de termos ciclos, um aumento do número de ciclos de tratamento que depois não se concretiza em crianças, é começar mais cedo. Está bem que tem esta questão do funil, que foi referida. Mas, novamente, se houver uma visão mais estratégica sobre a importância da saúde para até para o próprio desenvolvimento económico do país, se calhar começa-se a justificar. Agora, a questão é esta, nós temos que chamar a atenção das pessoas, quanto mais cedo melhor, portanto, nas escolas, começa logo, primeiro para as razões pelas quais a infertilidade está a aumentar, para combater isso. Isto também não, portanto, enfim, há coisas que não podem ser evitadas, mas também não é tudo uma fatalidade, há coisas que podem ser evitadas. E depois, por outro lado, chamar a atenção das pessoas, e não apenas para as mulheres, embora, portanto, a natureza é, de facto, se fosse uma pessoa, era uma criatura muito má, por causa destes limites biológicos da fertilidade. E, portanto, nós temos que chamar a atenção das mulheres, mas também do rapaz, dos homens, até porque a infertilidade nos homens está a aumentar, se calhar, mais do que, portanto, nas mulheres, de facto, os homens não são exatamente o sexo mais forte no meio disso tudo. Portanto, para que comecem a preocupar-se com esses problemas, para poderem fazer a planificação da sua vida mais cedo, para começarem a pensar neste problema mais cedo, para terem uma janela de oportunidade maior para os tratamentos ou para os procedimentos. Portanto, a expressão procedimentos é para as mulheres sem parceiro e para as lésbicas que não são pessoas doentes. Portanto, não têm tratamento, têm procedimento. Os números relativamente a como o professor Calhar já disse, portanto, ainda não... Portanto, eu não tinha, chutei para o professor Calhar Jorge, porque ele é que é o responsável pela recolha, melhor, pelo tratamento dos dados, e, portanto, ele poderia ter informação que eu ainda não tinha, mas, portanto, para já o Conselho, enquanto tal, ainda não temos essa informação, temos, infelizmente, esta noção de que, portanto, continuamos a não ter material genético para resolver o problema. Mas as campanhas de sensibilização têm que ser intensificadas, têm que ser muito mais dinâmicas, não podem circunscrever-se. Portanto, isto é uma necessidade permanente. Portanto, as campanhas têm que ser permanentes, têm que ser consistentes e permanentes e mais atrativas, porque, de facto, quer dizer, os rapazes mais novos têm mais espermatozoides do que, portanto, os homens já mais velhos. Portanto, há que incentivá-los no sentido de, como se doa sangue, portanto, também dar esperma. Portanto, para raparigas vai ser um bocado mais complicado, porque tem algumas, enfim, até alguns riscos para a própria saúde. Mas, portanto, é sim, sensibilidade, sensibilização, mas de forma persistente e consistente e, portanto, inovadora. Agora vamos então às outras questões assim mais colocadas pela Sra. Deputada Ângela Guerra. Há aqui, na verdade, há uma que a Sra. Deputada Galva Saneto disse, não há, estejam descansados, não há práticas de PMA fora dos centros, estejam descansados.
Fora da lei.
Portanto, não há, estejam descansados, isso aí podem estar descansados. É assim, há problemas... Bom, a relação, portanto, a questão das listas de espera, já disse, há que realmente pensar a saúde e pensar a PMA de uma forma estratégica para que que seja mais compreensível a ideia de que isto não é gasto, é investimento. E esta é a única forma de acabar com listas de espera, é, portanto, dar mais meios aos centros de PMA públicos, mas, novamente, volto a insistir, portanto, que há também esse problema com os médicos e os enfermeiros. Bom, fiscalização e as inspeções, Sr. Deputado, permite-me também para poupar o vosso tempo. O Conselho vai ter que ser uma entidade muito mais aproximada do sistema inglês. Portanto, para nós podermos garantir que há um número mais significativos inspeções, que tem que haver, tem mesmo que haver, porque, portanto, não é só por causa da legislação aprovada o ano passado, É, portanto, é uma tendência natural. E depois, especialmente, tendo em conta as limitações do Serviço Nacional Público, será inevitável que a procura dos centros privados se torne maior. E, portanto, e com os centros privados, a questão do mercado é uma realidade que está em cima da mesa e que nós não podemos meter a cabeça na areia. Portanto, e a única forma de resolver esse problema, uma vez que acho que não devem ser impostas limitações administrativas à criação de novos centros, é com fiscalização. Pronto. E o Conselho vai ter que ser dotado. Portanto, o Conselho, neste momento, nós, as pessoas seguem aquilo que nós dizemos, primeiro por causa da competência técnica dos membros do Conselho, portanto, não sou eu, são os outros, portanto, os regulamentos que nós emitimos são tecnicamente bons e corretos e as pessoas aceitam isso. Depois, por outro lado, há sempre, enfim, algum receio de que eu cumpra as minhas ameaças, que é, se os centros não se portarem bem, fazer, portanto, iniciar processos de contraordenação e, portanto, e fazer participações ao Ministério da Saúde para caçar as licenças de autorização. E depois, para além disso, também há outra coisa: a maior parte das pessoas que trabalham nos centros de PMA são mesmo pessoas, boas pessoas, portanto, há uma, digamos, há um controle prévio por parte do Conselho, quer na escolha do diretor, quer na seleção do pessoal, mas, portanto, nós não devemos confiar na bondade dos estranhos, como a Blanche do elétrico chamado Desejo. Devemos ter meios para, portanto, precaver. O Conselho, neste momento, de facto, não é uma entidade sequer jurídica. Nós não temos personalidade jurídica. Não temos autonomia administrativa, técnica e financeira. Portanto, com a evolução da situação dentro da PMA, eu acho que isto é impensável. Nós aguentámos 10 anos, mas eu duvido que se consiga aguentar muito tempo sem isso. Porque estou convencido que, portanto, os privados vão aumentar, portanto, embora até o momento não tenha, portanto, neste último ano não houve nenhum novo, não há nenhum novo, portanto, em 2017 não surgiu nenhum novo, mas, portanto, e depois há centros que têm surgido, eu não vou citar nomes, não vale a pena, mas numa lógica puramente empresarial, e que neste momento creio que já perceberam que não podem e que não vão mesmo, porque o Conselho não deixa. Tem que haver, não é aquela questão do medo guarda a vinha, mas, em certa maneira, é verdade. É necessário uma alteração estrutural do Conselho para nós termos condições para podermos fazer o número de fiscalizações que são necessárias. Até agora, não se detectou nada de... especialmente, enfim, que causa riscos em termos da qualidade e da segurança dos serviços que são prestados pelos centros de PMA aos beneficiários. Portanto, e as inspeções são minuciosas e, portanto, às vezes há pessoas que se sentem incomodadas com as inspeções. E, portanto, as que se fazem... sendo que nós estamos dependentes também do orçamento da IGAS, portanto, a IGAS também tem limitações e, portanto, só podemos fazer um número de inspeções que não é aquele que nós gostaríamos e que queríamos que fosse e que não são aquelas que são necessárias. As que são realizadas são profundas, são mesmo bastante pormenorizadas não há riscos na qualidade dos serviços que estão a ser prestados. Agora, eventualmente isso pode ser uma deficiência profissional minha. Eu acho que é sempre preferível haver a ideia de que vai haver inspeções e que, se nós não tivermos cuidado, podemos ser apanhados na curva, do que haver a ideia de que está bem que eles vêm cá e são profundos, mas só vêm cá de vez em quando. Portanto, até agora, nestes 10 anos de funcionamento do Conselho, não há nenhum risco detectado, e acho que posso afirmar que, enfim, não havendo certezas absolutas, porque não há certezas absolutas, não é? Só há certezas probabilísticas, mesmo em termos filosóficos, de que as coisas estão sob controle, eu sentir-me-ia muito mais tranquilo se houvesse estas alterações estruturais que permitem que a sombra esteja lá, para que as pessoas saibam que ela lá está. Mas para já a Sra. Deputada pode continuar descansada. Pronto, e creio que não encontro aqui mais nada para responder. Acho que não. Muito obrigado e peço desculpa por ter demorado mais tempo do que eu queria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos neste momento um pedido de intervenção para uma segunda ronda do Sr. Deputado João Marques, da Sra. Deputada Ângela Guerra. Eu perguntava se há mais intervenções para a segunda ronda.
Sim. O professor Carvalho Jorge, portanto, eu também tenho, mas os juízes não têm horários. Os tribunais têm, mas os juízes não têm e, portanto, eu posso diluir o meu tempo. Mas o professor Carvalho Jorge não pode. Portanto, há algumas das perguntas que tentam fazer vão precisar da presença de... Não, mas se vão precisar da...
Então, mas eu espero mais.
Então, pronto.
Nós vamos, se todas as senhoras e senhores deputados concordarem, nós faremos intervenções muito curtas, 2 minutos no máximo, nesta segunda ronda e passaremos então logo para as respostas. Pode ser? Então, Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria começar só por cumprimentar o Conselho Nacional PMA. Assim, muito sinteticamente, eu só queria colocar a seguinte questão, porque isso foi-me transmitido como algo que poderia ser uma sugestão de eficiência ou eficácia, que é a questão da permanência nos centros de PMA de um andrologista ou urologista direcionado ao homem, digamos, ao estudo do homem, poderia trazer, digamos, de alguma forma, benefícios do ponto de vista de um diagnóstico prévio relacionado com o homem e não se direcionar tanto o diagnóstico na mulher e também começar a fazer-se esse trabalho na perspectiva também do homem. E perante o número que foi apresentado dos 60% de taxa de retirada de candidatos ou de dores, entende-se também de alguma forma que haja aqui essa preocupação. Era só para me confirmar se isso corresponde efetivamente a uma preocupação, uma necessidade que tem sido identificada no sentido de melhorar o processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria só à Sra. Deputada Ângela Guerra, pois claro, e assim depois talvez possa fazer as respostas em conjunto, pode ser? Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Guerra.
Eu prometo ser muito breve. Sr. Presidente, considerando que os meus colegas fizeram perguntas para lá daquilo que é os dados do relatório 2015, eu tinha-me reservado ao direito de não o fazer porque achava que estava a extravasar o objeto desta nossa audição, mas assim sendo também lá vou, pois claro. Porque, como é óbvio, para quem trabalhou durante anos nestas matérias, tem alguma curiosidade sobre como é que estas questões estão a decorrer. E uma delas, senhores doutores, tem a ver com os pedidos, que fomos vendo notícias nos jornais, que são cerca de 50 e tal nesta altura, para as gestações de substituição. Gostava-me que nos confirmassem se é assim e qual é que é o impacto que o Conselho prevê que se venha a verificar na sequência desta nova possibilidade de recurso destes casais. Para lá disso, eu gostava também de saber, junto de Vossas Excelências, se o Conselho já tratou de ponderar ou se fez algum conjunto de normas orientadoras no sentido de conseguir apreciar ou despistar, entre aspas, digo eu, as formas dissimuladas que poderá haver de pagamentos ou benefícios económicos referentes à gestação de substituição. E se... Na prática, como é que esse processo está a decorrer e o que é que Vossas Excelências no Conselho estão a ponderar fazer quanto a esta questão? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para as respostas.
Obrigado. Eu diria que, peço desculpa por depois responder, vou-me embora mesmo. Eu diria que a parte de respeito à gestação de substituição, o Dr. Eurico Reis é a pessoa mais indicada. Em relação à sua questão, é assim, todos os centros têm que tratar homens e mulheres e, portanto, tem que haver sempre um componente de andrologia em todos os centros. que nos centros é resolvido com uma proximidade direta, outros, como por exemplo no meu hospital, temos colegas do serviço de urologia para onde encaminhamos doentes que precisam de algum apoio nessa área. Portanto, enfim, isso é inerente à tecnologia, à técnica, não há volta nenhuma a dar. Do ponto de vista dos potenciais dadores serem excluídos ou não, precisarem desse tipo de apoio, eu suspeito que não, porque mesmo sendo excluídos, quando quiserem procriar, podem não constituir um casal infértil, porque no momento se verá, quer a fertilidade feminina, quer o grau de menor qualidade, e então o que diz respeito à história familiar ou às doenças intrínsecas, faz parte da vida. Nós só temos nos nossos centros os casais que foram classificados como inférteis no escrutínio básico. Muito obrigado e peço desculpa, mas tenho que ir.
Muito obrigado, Dr. Calhar Jorge. Passava então novamente ao Sr. Presidente do Conselho Nacional.
Dona Rita, 54 PT, o que é que... Já percebi. Até 10 de outubro, portanto, foram formulados 91 manifestações de vontade de celebrar o contrato. Dessas, 54 são portuguesas, o que quer dizer que há uma maioria de estrangeiros. Nós já recebemos um ofício do Ministério. Portanto, 91 pedidos de 54 manifestações de intenção, manifestações de intenção de celebrar. E destes são 54, são de portugueses. Nós já recebemos um ofício do Ministério dos Negócios Estrangeiros a pedir, portanto, que mandemos nós já temos um FAQ, Frequently Asked Questions, e vamos ainda fazer mais, para eles poderem responder aos pedidos que são feitos nos consulados. E nesta reunião do Artics, a minha colega da autoridade francesa disse-me, olha, e preparem-se porque de França também vão começar a chover. Por outro lado, já agora, isto não tem nada a ver com o assunto, mas eu recebi um convite do Parlamento Europeu, presumo que é um grupo de trabalho da Comissão de Direitos da Mulher e Igualdade de Género, para ir lá falar sobre a experiência portuguesa da gestação-substituição. Pelos contactos de jornalistas que eu tive, tanto a maior parte deles espanhóis, mas também já houve um francês, por isso é que eu não fiquei surpreendido com aquela afirmação da minha colega. Não sei se é generalizado ou se é localizado, mas portanto, a aprovação da lei que autoriza a gestação de substituição em Portugal, em certas condições, como todos sabemos, está a gerar alguma discussão a nível dos países, pelo menos os do lado de cá, portanto, até a Alemanha, tanto desse problema. Já agora, a pessoa que vai estar lá nessa audição é uma senhora sueca do European Women's Lobby, portanto, que presumo que irá dar outra opinião contrária relativamente a esta matéria. Quer dizer que está a haver um grande debate. Agora, em termos de requerimentos concretos, portanto, foi apresentado um logo a seguir à entrada em vigor do decreto regulamentar, e ontem foi apresentado outro. Portanto, o segundo pedido foi apresentado ontem. O primeiro pedido, uma vez que se trata de uma situação um bocado excepcional, o Conselho, portanto, estabeleceu um limite, que é os 50 anos para a gestante. Nós, na próxima sexta-feira, vamos ter uma reunião muito importante. Enfim, portanto, os membros do Conselho decidiram, por maioria, que não deveríamos avançar na criação de regulamentos sem estar publicado o decreto regulamentar. Portanto, a minha opinião foi a inversa, mas a democracia é a que manda, não é? O que significa que há algum atraso na produção dos textos que compete ao Conselho produzir, criar. Os essenciais já estão, mas tanto quanto aprovar o texto final do modelo de contrato tipo, os consentimentos informados, específicos para a estação de substituição, as outras regulamentações, nomeadamente esta questão da idade do casal e da gestante, e uma série de outras questões, nomeadamente o lugar porque aqui há uma questão muito interessante. Portanto, o casal é infértil, mas a gestante não é. Portanto, para que lugar na lista de espera é que vai ser colocado? Tinha um conjunto de outras questões que, sendo de pormenor, são essenciais para o funcionamento do sistema. Portanto, se me perguntar na segunda-feira de manhã, na sexta-feira, ao fim da tarde, devo estar completamente terrastes, na segunda-feira de manhã poderei dar-lhe alguma informação relativamente a essa matéria.
Sr. Doutor, peço desculpa, mas então, se bem percebi, na inserção nas listas de espera vai haver diferenciação?
Pois é, é isso que nós vamos discutir. Pois. Vamos discutir se deve ou não. Portanto, porque o texto do regulamento diz que, em princípio, é uma lista única. Pronto. Mas há este problema, há de facto este problema, não é? Há este problema. Portanto, e nós vamos debater isso, vamos debater essa situação, e esta é uma questão que é nova e que, do meu ponto de vista, tem que ser debatida. Portanto, ou seja, nós vamos entrar agora naquela pormenorização que é indispensável para que o sistema funcione, com o mínimo de dúvidas e com o mínimo de problemas para quer para os beneficiários, quer para os serviços dos centros de PMA. Então, o nosso objetivo é, de facto, estabelecer, portanto, regras que sejam, portanto, que facilitem a situação, porque achamos que já bem basta as pessoas terem aquele problema que têm, que é quererem ter filhos e não poderem. Relativamente àquilo outro que foi apresentado antes, portanto, foi, como eu estava a dizer, foram pedidos esclarecimentos adicionais, portanto, em termos de relatórios médicos, nomeadamente sobre a capacidade reprodutiva da gestante, e houve, portanto, a decisão liminar, ou a deliberação liminar, no sentido de autorizar o prosseguimento do processo. E, estamos agora a aguardar ou a apresentação do parecer da Ordem dos Médicos ou o decurso do prazo. Pronto, enfim, o prazo, provavelmente, se calhar, se não foi... são, às vezes, pormenores que escapam. Os prazos são de 60 dias e, como são prazos administrativos, quer dizer que são prazos... portanto, que se interrompem nos sábados, domingos e feriados, o que quer dizer que são mais de 60 dias. O que no primeiro caso que nos foi apresentado se torna, enfim, eu já pedi publicamente à Ordem dos Médicos que não esgotasse o prazo, porque, embora haja uma documentação médica a dizer que a gestante está com uma capacidade reprodutiva, enfim, portanto, adequada, a idade não perdoa, portanto, vamos ver o que é que daqui vai sair. Relativamente a este segundo caso, o segundo caso é, portanto, com pessoas mais novas, mas esse ainda nem sequer foi objeto de uma apreciação liminar, embora, portanto, pela leitura que eu já fiz do requerimento e dos documentos anexos, e o que eu vou propor ao Conselho é que peça também... não são bem pedidos de manifestação, são pessoas que dizem assim: eu estou nestas condições e quero, portanto, pronto, exatamente. Não é um puro pedido de informação em abstrato, é dizer assim: eu quero fazer e agora vejam lá se estou ou não em condições. E depois acontecem coisas, de facto, algumas muito interessantes. Não quero agora antecipar, mas para a tal interpretação que anda para aí muita gente muito preocupada, daquela cláusula geral final da norma para as situações médicas que eu aconselho. A única coisa que eu posso dizer relativamente a isso, e permitem-me, peço desculpa por este desabafo, é que eu acho, enfim, embora Vossas Excelências em janeiro terão que escolher 5 pessoas novas, porque o nosso mandato termina em dezembro. Mas eu acho que o Conselho, já nos seus 10 anos de existência, já por atos e não apenas por palavras, já manifestou que é um grupo, que constitui um grupo de pessoas que não são irresponsáveis, que não são aventureiros e que se preocupam com os vários interesses que estão em causa e, nomeadamente, com o interesse das crianças que estão por nascer e do seu equilíbrio e do seu equilíbrio psicológico, mental e da sua saúde. E, portanto, o que espero é que confiem que a interpretação que o Conselho vai fazer desses casos será uma interpretação ponderada e razoável. Portanto, enfim, nós podemos adiantar que o problema das transplantadas é uma das questões que nós entendemos que cabe aí, mas há, por exemplo, situações também que estamos no borderline em que as pessoas não estão transplantadas, mas em que engravidar é, com uma elevada percentagem, uma probabilidade da mulher poder morrer, há um risco de vida para ela. Pronto, mas isso são questões, é um desabafo só, e também é food for your thought, comida para o vosso pensamento, porque o decreto regulamentar diz que ao fim do ano tem que ser revisto, e portanto, e os senhores deputados também podem, entretanto, ir-se preocupando com isso, o Conselho seguramente que o fará. Como é que nós vamos controlar? Agora vamos ser assim, nas doações de órgãos, nas doações do que quer que seja, também ninguém que seja sério e honesto pode dizer que não haverá problemas. O que nós vamos fazer é escrutinar as pessoas, e é por isso é que vamos ter entrevistas, portanto, primeiro isoladamente e depois em conjunto, com os vários intervenientes, para tentar perceber, para já, pronto, para onde é que as pessoas se conheceram, qual é o grau de ligação que existe entre elas, para perceber se, portanto, enfim, se há indícios. Mas, enfim, a única coisa que já agora adianto, a presidência, ou pelo menos várias pessoas da comissão, devem ter alguma experiência na análise, no escrutínio de ou seja, serem que não é pessoas que tenham um detector de mentiras ligado ao braço, mas que tenham alguma percepção e alguma experiência sobre a análise dos depoimentos, para perceber, portanto, poder aperceber-se dos sinais de coisas menos próprias. Posso garantir é que o Conselho será muito, muito pormenorizado no escrutínio dos envolvidos na celebração do contrato, para garantir que não, ou melhor, para procurar garantir com o máximo de certeza possível que não há atropelos às regras estabelecidas pelo legislador, e que são regras que nós achamos boas, porque muitas delas já foram, desculpem a vaidade, enfim, tiveram o apoio ou a proposta do Conselho. Mas, portanto, é isso, se me pede certezas absolutas, o Leibniz no século XVIII já demonstrou que não há matematicamente certezas absolutas. Agora, há isto, e há depois, portanto, a análise é óbvio que os inspectores portanto, vão ter um treino também específico para quando forem fazer as inspeções aos centros de PMA, verem a documentação que lá existe, novamente à procura de indícios de wrongdoing, portanto de incumprimento, e acho que é isso, é a única coisa que eu posso muito seriamente dizer, é que vamos ser, portanto, vamos ser pormenorizados, sendo certo, enfim, também há os códigos e as pessoas também praticam os crimes, não é? Portanto, apesar de haver lei para isso, e de haver polícias e de haver essas coisas todas, não é? Mas vamos ser pormenorizados e vamos à procura dos sinais.
Muito obrigado. Resta-nos agradecer mais uma vez não só o relatório, mas a informação e a discussão, e damos por terminada a nossa reunião.